Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Larissa Alves.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.
Do alta fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o lago, onde os escravos eram castigados. E hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada. Nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão se você for ver a festa do Pelô. E se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti.
Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, meu filho, vem para cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dai, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Por enquanto, Larissa Alves, boa noite.
Boa noite.
Boa noite. O Vale Bem não está. Boa noite. Boa Furui.
Boa noite.
Olha aqui. É incrível como, em ocorrências, às vezes, assim, Bob, despretensiosas, quase bobas, né? Sem que a pessoa se dê conta, a gente percebe, né? A bocarra, o monstro do racismo no país. Até quando a pessoa não tem a intenção, tá tão nela, Bob Furuia. Tá tão entranhada a coisa, né? E é a partir dessa realidade, dessa vivência, que Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, meu amigo, já contei isso aqui antes, já era antes, e eu não briguei com ele depois que ele virou ministro, desenvolveu a expressão que alguns contestam, enfim, eu acho que tem fundamento, que ele diz, do racismo estrutural. Né? Muita gente diz, bom, mas se ele é estrutural, se ele está entranhado nas coisas, então, na verdade, falta um pouco a ideia da responsabilização, da questão ética, da questão moral, das escolhas que as pessoas fazem. Sim, é claro que... É preciso que as pessoas tenham noção quando elas estão cometendo crimes, atos racistas, e não digam simplesmente, sabe o que é? É que eu vivo numa sociedade estruturalmente racista. É claro que você não pode usar o racismo estrutural para justificar racistas, porque aí também é uma leitura malandra da tese, né? Embora eu reconheça que esse risco possa existir numa leitura distorcida daquilo que está lá. Agora, que o racismo está entre nós e se espalha quase como uma natureza, né? Para lembrar Joaquim Nabuco, isso é verdade. Até quando o cara não se dá conta. Eu estou absolutamente chocado. E não vai aqui nenhuma tentativa de escandalizar uma entrevista que teria outro objetivo, que não, nós vamos falar. Mas uma entrevista que o Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil, senador, deu ao UOL, né, em que ele comentou Bolsonaro, a questão das joias, o governo Lula. Nós vamos falar, eu pedi para separar, meninos, três trechos da fala dele. Né? Mas claro, por alguma razão eu botei a música Haiti aqui, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil. Né? 111 pretos lá na frente, indefesos, mas presos, são quase todos pretos. Ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. E aí pense no Haiti, o Haiti é aqui. Bob Furuia, Larissa. Vocês sabem que tem gente no Brasil, segundo Ciro Nogueira, e é claro que ele não quis dizer isso. Não, ele não quis dizer isso. Ele nem se deu conta do que ele estava dizendo. Mas é que tem gente no Brasil que tem cara de ladrão, segundo Ciro Nogueira. E segundo Ciro Nogueira, o Bolsonaro não tem cara de ladrão. Então, comentando a questão das joias, ele fez essa declaração espetacular. Coloca aí no ar para mim a declaração.
Bolsonaro não tem cara de ladrão. Não tem atitude de ladrão. Isso não vai colar de forma nenhuma na população. A população conhece a história de um presidente que marcou a sua trajetória de vida com muita coragem, muita determinação, ajudou os brasileiros. Isso não vai colar. Acho que nós temos que esquecer um pouco essa questão de governo Bolsonaro. Então vamos ficar falando também do jeito.
Primeiro, Bob, vamos esquecer o governo Bolsonaro, por favor?
Vamos. Deixa quieto vamos. Isso.
Gente, deixa quieto. Pelo amor de Deus, vamos parar de falar do governo Bolsonaro. Daqui a pouco ele vai falar do governo Lula e eu vou ter que lembrar ele e o governo Bolsonaro. Desculpem, senhor. Agora, Bolsonaro não tem cara de ladrão. Qual será a cara de ladrão no Brasil? Bom, não é pessoa branca de olho azul. Eu peguei essa coisa já meio no fim aqui, Bafuri, mas enquanto eu estava... É que não deu tempo. Eu ia pegar alguns dos grandes bandidos do Brasil e do mundo e perguntar para o Ciro Nogueira se ele achava que aquelas pessoas tinham o fenótipo do bandido na cabeça dele. Nós sabemos... Quem o Brasil racista acha que tem cara de ladrão e cara de bandido? Basta olhar os presídios. Não é isso? Basta olhar os presídios. Presos indefesos, mas presos são quase todos pretos. Ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres. E pobres são como podres e todos sabem como se tratam os pretos. Ah, quem está dizendo que preto tem cara de ladrão é você. Não! São os presídios, são as ações da polícia, infelizmente. É o racismo que se percebe nas ruas. É a intimidação de negros em ambientes públicos, nos restaurantes. Quando não há intimidação, ela mesma é intimidação com olhar. Já contei aqui a experiência de jantar com um negro num restaurante chiquérrimo de São Paulo. Como se estivesse entrando um ET. Não é? Então, assim, com a devida vênia, senhor, é de uma cara de pau em sendo consciente, em não sendo consciente, falta-lhe tanta coisa. Né? Formação mesmo, apuro ético, apuro moral, para evitar dizer essas coisas. Então não cola. Olha, Bolsonaro agora, nós vimos, ficou com o terceiro lote de joias e eu quero saber, estou muito interessado, acho que o Brasil está interessado em saber por que, que o governo da Arábia Saudita gosta tanto do Jair Bolsonaro. Vá gostar, sim, lá longe. 16,5 milhões as joias femininas, mais de 1 milhão aquele lote de joias masculinas que foi devolvido, mais de 1 milhão esse outro lote. Nós estamos falando de quase 19 milhões em joias. Só porque Bolsonaro não tem cara de ladrão, é isso? Olhos azuis? Se apaixonaram pelos olhos azuis do Bolsonaro? Está inferindo alguma coisa? Não, estou perguntando. Estou perguntando. Aliás, tenho curiosidade de saber, se o governo da Arábia Saudita quiser informar, quais outros governantes do mundo ganharam quase 20 milhões em joias? Quase 4 milhões de dólares em joias? Do que nós sabemos. Agora, parabéns, Ciro Nogueira. O Brasil de Ciro Nogueira, que vem da elite política, né, do seu estado e do Brasil, né, no país de Ciro Nogueira, algumas pessoas têm cara de ladrão, outras não têm. E aquelas que não têm, Bob Furu e a Larissa, gozam de uma vantagem formidável. Não é mesmo? E mala sorte daquele que tem. Que, dada a tradição, a formação, a tradição e a herança racistas no Brasil, então arcam com o peso de ter cara considerada de ladrão. Então isso aqui, vindo de um senhor da guerra da política brasileira, isso deseduca, né? E torna o Brasil ainda mais bruto, mais estúpido, mais cruel e mais violento. Queira o senhor ou não. Se o senhor não quer, ia. Vai dizer que não quer, né, Bob Furuia? Ô, Larissa, você acha que ele vai dizer que ele quer isso? Não, claro que ele não quer. Então tem de se instruir. Então tem de estudar. Então tem de fazer uma escolha moral, que é individual, e uma escolha de natureza ética. Não é? Ele fez uma avaliação do governo Lula e comparou, inclusive, o Lula com o imperador Nero, o que revela, a meu ver, ignorância sobre o Lula e sobre o Nero. Vai.
O sentimento em Brasília, Jesus, é que esse governo não começou. Né? Eu acho até que começou. Né? Às vezes eu tenho medo de ser processado por fake news, dizer que esse governo começou. É um governo completamente frustrante. Hoje eu fiz uma postagem no meu Twitter que eu disse, olha, esses ataques do governo federal, do presidente Lula, do ministro da Casa Civil, é aquele sujeito que ataca o termômetro em vez de atacar a febre. Então, são situações, o mundo inteiro está vivendo esse processo inflacionário, com dificuldade, grandes bancos quebrando no mundo, né? A segunda e a terceira maior quebra da história dos Estados Unidos, esse banco suíço centenário quebrando, e nós estamos aqui, como o presidente Lula agindo como Nero, tô querendo tocar fogo em tudo. E a população, quem vai estar sofrendo isso aqui é justamente a maioria dos eleitores dele, dos eleitores de baixa renda.
Vamos lá, demonstra ignorância econômica também. Quer dizer, ignorância econômica, alinhamento com o Banco Central, né? Vai defender a política de juros do Banco Central. Nós já vamos falar dela. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Primeiro vamos falar sobre o Nero. Né, Bob Furui? O Nero não botou fogo em Roma. Todas as evidências apontam para o não.
Momento cultural.
Muito provavelmente foi um incêndio mesmo acidental. Né? Aí historiadores muito posteriores, por exemplo, um deles, o Suetônio, o livro está aqui, ó. Eu gosto de instruir o Ciro Nogueira. Né? O Suetônio foi um dos que inventaram a história, não foi o único, né? Dion Cássio, depois dele ainda. O Suetônio nasceu no ano 68, o Nero morreu em 64, se matou em 64 depois de Cristo, né? É, foi o Suetônio é um dos que inventaram essa história que Nero botou fogo em Roma porque achava Roma feia, queria fazer Nerônia sua própria capital com um domo de ouro e não sei o quê. Enfim, são teorias, né? Ele não era exatamente amado, inclusive, pela elite romana, né? E se criou, então, a ideia do Nero incendiário. Mas o Nero... Tudo aponta os estudos mais profundos. Ele não botou fogo em Roma, nem teria razão para isso. Aliás, senhor Ciro Nogueira, alguns dos monumentos que ele próprio criou em Roma foram incendiados, Bob Furuê. Mas ele nem estava em Roma quando Roma pegou fogo em 64, no ano de 64 depois de Cristo. Entendeu? Nos dias 18 e 19 de março, de julho. Não estava lá. Está viajando. Então não foi. Nem Nero botou fogo em Roma, nem Lula está botando fogo no Brasil. A senhora acha que o governo não começou? Claro, o senhor não quer falar do governo Bolsonaro, mas eu vou falar. O governo que não começou recriou o Mais Médicos, que o governo de que o senhor foi chefe da Casa Civil, destruiu. Com uma carência hoje de mais de 5 mil médicos por baixo. Mas que diferença faz, não é, senhor, deixar os pobrezinhos, os barrigudinhos, sem médico? O governo que não começou recriou o Minha Casa Minha Vida com uma dotação orçamentária de 9,5 bilhões a despeito de Vossa Excelência, porque o governo de Vossa Excelência deixou 34 milhões para o Minha Casa Minha Vida. 34 milhões, senhor, são só 14 milhões a mais do que o seu chefe queria receber em joias. Não é mesmo? O governo que não começou teve de refundar o Bolsa Família, porque na ânsia eleitoreira de vocês, vocês destruíram o Cadastro Único. Acabaram com a exigência da escolaridade, acabaram com a exigência da vacinação, porque também fizeram profissão de fé contra a vacina. Não é? O governo, que nem começou, está num processo amplo de vacinação e campanha em favor da vacinação, e nós chegamos, o Brasil atingiu os 700 mil mortos de Covid. Não, certamente o governo de que Vossa Excelência fez parte não responde pelos 700 mil mortos. Mas quanto terá custado o atraso na vacinação? Quanto terá custado, quanto terão custado as campanhas de desinformação promovidas pelo seu chefe? Tivesse a pregação do Bolsonaro rendido uma morte e já seria um governo homicida. Mas o que se estima... Uma vez que estimulou a concentração de pessoas, uma vez que estimulou a medicação irresponsável, o que se estima é que matou muito mais do que isso. O governo, que não começou, está empenhado em criar um novo marco fiscal porque aquele que vocês diziam seguir nunca foi respeitado, com pandemia ou sem pandemia. Vocês fizeram duas PECs inconstitucionais, a rigor três, contra o teto de gastos na prática. Então vocês são defensores de um teto que vocês não seguiram. E qualquer um que seja estafeta de Bolsonaro acusar o outro de ser Nero, realmente, né? Eu diria assim, o Suetônio, o Bob, o Larissa, ele contava coisas dos imperadores. Ele não gostava dos imperadores, ele tratava mal. Né? O Nero é um dos que ele bate. O Calígula também, primeiro ele trata o Calígula como um grande príncipe, depois o Calígula vira um demônio encarnado. Né? Coisas que o Bolsonaro dizia, às vezes me lembrava não o Calígula real, mas o Calígula do Suetônio. Ô, Ciro Nogueira, você tem o direito de fazer política, claro. Não tem o direito de produzir ignorância. E, finalmente, claro, ele já está empenhado em criar candidaturas. Meu Deus do céu. É 28 de março, não fechamos nem 90 dias de governo. Né? E essa gente já sonha alto. E eu não sei, não, se não apareceu aí na fala dele uma personagem. Uma personagem que eu criei na política. Adaptando um autor francês. Solta aí, vai. Ele tá falando Tarcísio, como é que é o negócio aí?
Jamais vai ser candidato contra o presidente Bolsonaro. Se Bolsonaro for candidato, Tarcísio não é candidato. Certo? O Tarcísio não tem a rejeição do Bolsonaro. O Tarcísio não tem a rejeição do Bolsonaro. Hoje o maior número de eleitores que nós temos no país é o antipetismo e o antibolsonarismo. Então, o Tarcísio realmente não teria essa rejeição. Mas a prioridade hoje é a candidatura do presidente. Acho que quem é o número um hoje é o ministro, é o governador Tarcísio, governador do maior estado. Eu estive em São Paulo, é um estado que eu visito bastante. Estou impressionado com o crescimento. O Tarcísio virou praticamente uma unanimidade em São Paulo. Né? Mas nós temos aí também o governador Zema, o governador Ratinho, a ministra Tereza, que é um nome fortíssimo. Eu não tenho dúvida que o leque de opções da centro-direita é muito maior do que o leque.
O senhor não falou da Michelle Bolsonaro, né? O senhor não falou da Michelle
Bolsonaro. Eu acho que a Michelle pode até compor uma chapa como vice ou ser candidata ao Senado. Não vejo ela com perfil de disputar a presidência da República, porque acho que essas pessoas estão à sua frente.
Oh, não tem nada mais divertido do que o sujeito que faz política imaginando que os outros não fazem. Então fica parecendo assim, não, o leque é muito maior, você vê, ele está sozinho. Muito impressionado com o que está acontecendo com o Tarcísio no Brasil, em São Paulo e não sei o quê. E aí vocês viram, eu gostei do negócio assim, Tarcísio não tem o antilulismo, não tem o antibolsonarismo e, portanto, ele seria essa coisa nenhum nem outro, só que ele não é neném. Obviamente ele não é neném. Né? Ele tem uma marca ideológica. Se vai ser assim mesmo, como Vossa Excelência diz, agora seria prudente esperar um pouquinho, não é mesmo, o Bob Furuia? Eu lembro que o Lula ficou ganhando no primeiro turno um bom tempo nas eleições essas passadas e Bolsonaro acabou ali, depois com medidas ilegais eleitoreiras, acabou encostando. Aliás, Ciro Nogueira era um daqueles que anteviam, prometiam sempre para a semana seguinte a grande virada, não é isso? Que acabou não acontecendo, né? Mas tá bem, vai lá, invista. Olha, um conselho que eu lhe dou: invista nesse negócio de neném, não tem rejeição e tal, vamos lá. Bom, quer lançar o Tarcísio desde já? Então que se trate Tarcísio como candidato, porque Bolsonaro ficará inelegível. E o senhor sabe disso. É prudente já lançar a candidatura do Tarcísio só para o senhor encontrar um lugarzinho aí para o senhor na política? Não parece. Mas isso é com o senhor, né? Essa é uma questão política. Comento aqui porque foi dito, afinal de contas. Agora, a sua entrevista, o que é realmente detestável é o senhor achar que existem brasileiros que têm cara de ladrão. E eu tenho a certeza que o senhor acha que o senhor não tem cara de ladrão. Certo? Não tem, né? Então, é isso. Vamos falar de joias? Vamos falar de joias, vai lá.
Vamos falar então, Rei. O ex-presidente Bolsonaro manteve com ele um terceiro pacote de joias dada pela ditadura da Arábia Saudita, informação do jornal O Estado de São Paulo. Né? Lembrando que o primeiro que foi descoberto, né, o retido na Receita em São Paulo, era de joias femininas, avaliadas em 16 milhões e meio de reais. O segundo, de joias masculinas, né, que seria avaliado num primeiro momento em 500 mil reais. Só que depois a gente descobriu que só o relógio desse pacote custa 800 mil. E agora tem essa terceira caixa, né? Estojo que inclui, Reinaldo Azevedo, um relógio da marca Rolex, de ouro branco, cravejado em diamantes, além de uma caneta da marca Chopard, com pedras preciosas, um par de abotoaduras, um anel e um masbarrá, né? Aquele tipo de rosário árabe, né? Os itens são avaliados em pelo menos 500 mil reais, né? O relógio desse pacote foi achado na internet por 364 mil. É, diferentemente das outras joias, sei, que vieram na comitiva do ex-ministro Bento Albuquerque, esse novo conjunto teria sido recebido em mãos pelo próprio Bolsonaro durante uma viagem que ele fez a Doha no Catar e a Riad na Arábia Saudita em outubro de 2019. Foi essa viagem que ele voltou com aquelas armas também, sobre as quais a gente já falou aqui. De acordo com o Estadão, Bolsonaro voltou com as peças e deu ordens para que os itens fossem incluídos no acervo privado dele, o que foi feito em novembro de 2019 pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência. As joias permaneceram nesse acervo privado até junho do ano passado, quando Bolsonaro deu uma nova ordem para ter o conjunto em suas mãos, o que foi feito no dia 8 do mesmo mês.
Mas olha, é espantoso. É claro que todos queremos saber por que o governo da Arábia Saudita se interessa tanto por Bolsonaro. Vejam isso aí, a formação de patrimônio. E coisa que, obviamente, pertencia ao governo brasileiro. O que é que diz a defesa do Bolsonaro, do homem das joias? Vai lá.
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu que as novas joias estão com ele mesmo e informou que o terceiro conjunto de joias sauditas está à disposição para apresentação e depósito. Em nota, os advogados Paulo Amado da Cunha Bueno e Daniel Tesser afirmaram que os bens foram devidamente registrados, catalogados e incluídos no acervo da Presidência da República, conforme legislação em vigor. O texto, porém, não explica por que o terceiro pacote não foi informado antes. Também hoje, Reinaldo, o Ministério Público de Contas, por meio do subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, informou que vai apresentar um pedido ao TCU para que investigue o caso e para que Bolsonaro devolva o terceiro conjunto de joias.
A nota da defesa é espetacular, porque parabéns à defesa ao admitir que as joias estão irregularmente com Bolsonaro, é isso? Porque se tudo isso foi feito, está fazendo o que com ele? Ah, bom, é que o Bob, apostávamos que ia ganhar a eleição, né? Tivesse ganhado a eleição,
ninguém ia falar, né?
Quem ia ficar sabendo? Até aquela de 16,5 milhões. Agora, o fabuloso, já vamos ler o trecho da reportagem, que é do Estadão, né?
Isso.
Onde é que essas joias estavam homiziadas? Eu adoro. Onde é que essas joias estavam? Um está homiziado em Orlando. A joia, essa outra caixa de joia estava homiziada onde? Onde? Vamos lá.
Onde? Vamos lá, então. O Estadão também descobriu que essa terceira caixa estava guardada, depois de sair do acervo privado, né, sobre o qual falamos aqui, numa fazenda que fica no Lago Sul de Brasília, Reinaldo Azevedo, que é uma região nobre, né, da capital federal. Sabe qual é o nome da fazenda, Rei?
Não.
Fazenda Piquet.
É do Piquet, do piloto?
Exato. Como indica...
Ah, lê direto. Já vai ler o negrito direto. Vai,
como indica o sobrenome, é isso, do ex-piloto de Fórmula 1. E um trecho da reportagem do Estadão diz o seguinte, ó, aspas. As informações apuradas pela reportagem mostram que houve o claro objetivo de Bolsonaro em ficar com os itens de maior valor, uma vez que apenas estes de maior valor foram enviados para a propriedade de Nelson Piquet, enquanto outros itens, como cartas e livros, por exemplo, foram despachados para o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro e a Biblioteca Nacional também do Rio de Janeiro. Para esses itens, portanto, o entendimento foi que seriam bens do Estado brasileiro, enquanto as joias foram tratadas como bens pessoais.
Ah, o Bob! Ó, se você der algum livrinho pro Bolsonaro, ele vai falar, é patrimônio nacional.
Isso, acervo público.
Eu não vou ler mesmo, né? Agora, um relógio cravejado de diamante, aí não.
É pessoal.
Aí é dele.
Personalíssimo.
E manda pra fazenda do amigo. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República decidiu manter a apuração sobre as joias trazidas. Bom, se esperava o quê? Mas fiquem tranquilos. Os bolsonaristas. Segundo Ciro Nogueira, Bolsonaro não tem cara de ladrão. E não tendo cara de ladrão, a pessoa pode fazer qualquer coisa. Que seria a hipótese, então, que você usa a sua não cara de ladrão para se comportar como um ladrão. Está afirmando que Bolsonaro é ladrão? Não. Estou fazendo exercício lógico. Segundo Ciro Nogueira, a defesa dele admite que a joia não devia ficar com ele. Diz que vai devolver, sem nem pestanejar. Que todos os ritos foram seguidos. Se foram seguidos, estavam com ele por quê? Ah, mas é que ele não tem cara de ladrão. Insisto, é a hipótese que você usa a sua não cara de ladrão para fazer coisas erradas. Não é mesmo? É impressionante. Mas é assim. Agora, vocês querem ver que... Vamos continuar no mundo das Arábias?
Vamos.
Vamos? Vamos. Ai, preconceito? Absolutamente não, até porque aqui, nesta casa, corre sangue árabe nas veias de muita gente. Sim. Na minha não, mas eu decidi me juntar. Né?
Estuda tudo.
Produzindo uma mestiçagem maravilhosa. Aí que... Né? Que tem aí? Tem coisas estranhas. Tem coisas estranhas. Vai.
Os Emirados Árabes Unidos convidaram uma alta autoridade do Ministério da Defesa no governo Bolsonaro para dirigir aqui no país a filial do chamado Ed Group. É um conglomerado de 25 empresas do setor bélico militar e de inteligência controlado pelo governo dos Emirados. É basicamente uma estatal que atua no ramo da defesa. O escolhido pelos árabes foi Marcos Degô, ex-secretário de Produtos de Defesa do governo Bolsonaro. Quando ocupava o cargo, Degô fez diversas viagens a países árabes com o objetivo, segundo ele, de abrir mercados para empresas brasileiras. Agora foi contratado e deve assumir em poucos dias o comando dessa estatal Emirate, aqui no Brasil. Marcos Degô é tido como alguém muito próximo do deputado Eduardo Bolsonaro, com quem viajou para os Emirados Árabes no ano passado. Ele, no entanto, nega uma relação. Indagado pelo jornal Folha de São Paulo sobre o fato de ter deixado um cargo estratégico na defesa e agora ir trabalhar para um potencial cliente do governo federal, ele descartou o conflito de interesses e disse que é para isso que serve a quarentena.
Veja só, não estou colocando nada em dúvida aqui, tem a quarentena, então o sujeito era um funcionário, alto funcionário do Ministério da Defesa, vai trabalhar para uma empresa que vai ter, dessa área e que tem o governo federal ali, né, como um potencial parceiro comercial, digamos assim, numa área delicada como essa. A questão é ainda mais delicada, Bob Furuia.
Uhum.
Ela vai se tornando mais delicada agora. Quer ver? Vai lá.
Negócio cabeludo. Esse Ed Group tem algumas histórias curiosas, né? Uma das empresas controladas por esse conglomerado, né, é a Beacon Red, conhecida antes como Dark Matters, né, de cibersegurança. Essa empresa figura em algumas teorias da conspiração e foi várias vezes citada, Rei, em casos de suspeita de espionagem por parte de governos contra cidadãos ao redor do mundo. Outro aspecto intrigante, segundo a Folha, é que a primeira prioridade, né, a prioridade número um desse grupo Emirate aqui no Brasil será negociar uma parceria com a empresa Cryptos, que é a companhia que cuida da certificação das urnas eletrônicas aqui no Brasil. Ela cuida também de criptografia para as Forças Armadas, para a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, além de prestar outros serviços para bancos, órgãos públicos e alguns clientes privados.
Então vejam o seguinte, digamos assim, uma ala do bolsonarismo, do governo Bolsonaro, que está em negociação com esse grupo dos Emirados, tem como um ativo nessa negociação a empresa Cryptos, que é aquela que faz a segurança das urnas eletrônicas que eles diziam aqui no Brasil que eram vulneráveis. Hã? Que coisa estranha. Não estou botando a Cryptos em dúvida, não. Estou dizendo que na hora de fazer bons negócios, aí a Cryptos é um ativo. Agora aqui dentro, não. Oh, as urnas eletrônicas e não sei o quê. Aquela barbaridade que criaram aqui. Agora presta atenção que eu vou juntar uma informação aqui. Em seguida, para a gente pensar o conjunto. Aparentemente, ela não tem nada a ver com essa outra notícia. Mas preste atenção aqui, só para vocês saberem como de fato são as coisas, independentemente da espuma que se faz por aí. Diz respeito à Petrobras. Quer ver? Vai lá.
Após pareceres negativos de comitê interno, o Conselho de Administração da Petrobras rejeitou duas indicações do governo para a renovação do colegiado, que será avaliada em Assembleia de Acionistas no fim de abril. A rejeição é uma derrota do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Os nomes considerados inelegíveis são o secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, Pietro Mendes, e o ex-ministro Sérgio Machado Rezende, que é dirigente do PSB. Nos dois casos, o comitê responsável por analisar os currículos alegou vedações estipuladas pela lei das estatais.
Vocês entenderam? Vocês lembram que a lei das estatais, se o cara pertenceu à direção partidária nos 3 anos anteriores à indicação, ele não pode ir para conselho de estatal, certo?
Certo.
Não é o que está na lei das estatais? Uhum. É o que está na lei das estatais. Não é? Se ele pertencer a algum cargo do governo, também não pode. Tem uma ADIM contra esse pedaço da lei. O ministro Ricardo Lewandowski já deu uma liminar. E as pessoas falam, oh, que absurdo, vão querer agora submeter as estatais aos partidos. Então, assim, o cara pertenceu à direção partidária nos 3 anos anteriores, ele não pode nem ser conselheiro de estatal. Tanto é que foi vetado. Agora, vocês viram que um alto funcionário do Ministério da Defesa espera uma quarenteninha de nada e vai trabalhar numa empresa de defesa?
Verdade.
Que vai ter relação com o Ministério da Defesa, do qual ele fazia parte? Por que é que o cara sai de banco e vai para o Banco Central e não precisa de quarentena nenhuma? Ele está trabalhando em banco, corretora, não sei o quê, é nomeado para o Banco Central. Quarentena, zero. No sentido inverso, sai do Banco Central, vai trabalhar em corretora, tem uma pequena quarentena. Acho que são 180 dias. 6 meses. Então, assim, o cara está no setor privado, ele, olha, ele chega para ser do Banco Central, mas ele é mais limpo do que as flores. Flores nem são tão limpas assim. No meu interior se diz, é mais limpo que monossílabo tônico sem acento de santo. Conhece a expressão? Mais limpo que monossílabo tônico sem acento de santo? Hã? Chegaram, né? Conclusão, e qual é? Não, limpo, não tem nada com ele. Tudo certo, tudo maravilhoso. E já vai lá no Banco Central e já decide a sorte da humanidade. Nós vamos ver a ata do Banco Central aqui. Agora, se o cara pertenceu a partido, o governo, não, ele está contaminado. Só para vocês saberem quando é que se vai criando uma legislação aparentemente moralizadora e, no fim das contas, de moralizadora ela não tem nada, ela embute a preconceito político, enquanto, no que diz respeito ao setor privado, às vezes pode vigorar o vale tudo, literalmente o vale tudo. Está demonstrado aqui, agora. Né? E o Bolsonaro está voltando aí, né, o grande príncipe, vai voltar o quê? A partir de 1º de abril ele vai ganhar R$41.650, é isso?
Presidente de honra do PL.
Do que ele vai ganhar?
Presidente de honra do PL.
Do PL, muito bem. Parabéns, presidente. Mas, Bob Furui, quem tem aqueles relógios é que vai ter que entregar, né? Vamos falar de polícia? Vamos falar de polícia, de política? Hein? E Tacla Duran, hein? Agora a coisa foi parar no Supremo. Quem é Tacla Duran mesmo? Vamos falar de Deltan Dallagnol? Sérgio Moro? Esses grandes patriotas? Vamos lá.
Vamos lá. Advogado Rodrigo Tacla Duran entrou no programa de proteção a testemunhas depois de prestar depoimento e de entregar fotos e gravações que poderiam comprometer o atual senador e ex-juiz Sérgio Moro. Como você informou ontem aqui, Rei, ele prestou depoimento à Justiça Federal de Curitiba, né, ao juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara, e alegou ter sido vítima de extorsão para não ser preso durante a Operação Lava Jato. Tacla Duran afirma ter provas de que pagou US$613 mil a um sócio de Rosângela Moro, que é a mulher do Sérgio Moro, em troca de uma pena mais branda e de uma multa menor. Para evitar a prisão, teriam pedido a ele 5 milhões. E aí ele não pagou, né? Além do programa de proteção a testemunhas, o juiz Apio encaminhou o caso para o Supremo Tribunal Federal por envolver um senador, Sérgio Moro, e também um deputado federal, Deltan Dallagnol, relator no caso. No Supremo será o ministro Ricardo Lewandowski.
É, só uma coisinha aí, a coisa veja só, tem um probleminha aqui. Eu acabei não vendo, meu querido, mas quem, o Zucolotto você não botou aqui não, né?
Não.
Segundo o depoimento do Tacla Duran, não é? Quem fez a proposta, de propina para o Tacla Duran foi o advogado Carlos Zucolotto Júnior. Ele sim, sócio da Rosângela Moro à época. Isso teria acontecido em 2006. Pediu 5 milhões de dólares, segundo o Tacla Duran, para uma delação premiada mansinha, leve, tranquila. Então você faz a delação, fica tudo certo, 5 milhões de dólares. O Tacla Duran diz: eu paguei US$613 mil. Esses US$613 mil foi pago não a um sócio da Rosângela, mas um amigo dela, Marlos Arnes. US$613 mil. E ele interrompeu o pagamento, segundo sempre ele, interrompeu o pagamento e a partir daí, e depois disso, Sérgio Moro decretou a prisão preventiva dele. Só que quando decretou a prisão preventiva, ele já tinha deixado o Brasil, porque ele tem dupla cidadania. Mudou-se para a Espanha. E lá da Espanha, ele fazia essas afirmações. Em 2019, ele concedeu uma entrevista ao Jamil Chad, que é aqui da Band News FM. E, no caso, ele fez a reportagem para o UOL. Está tudo explicado lá. Eu publico o link no meu blog. Ele contava rigorosamente isso. Só que havia uma ação penal contra o Tacla Duran, havia um mandado de prisão preventiva contra ele aqui, né? E simplesmente ele não era ouvido. Ah, é bandido. É bandido. Não quero saber. Bom, a ação penal contra ele foi extinta, a prisão preventiva, obviamente, não existe mais, a decretação de prisão preventiva, e ele depois ao juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal de Curitiba. E fez rigorosamente as acusações que ele fez naquela entrevista que concedeu Jamil Chad em 2019. Quando era tratado aos chutes como alguém que não tem a menor importância, que era um bandido, pronto, querendo acusar gente decente. Eu não sei se o que ele está falando é verdade ou não. Eu sei que ele foi ouvido. Tão logo ele falou o nome de Sérgio Moro e de Deltan Dallagnol, o juiz Eduardo Apio disse: isso aqui vai para o Supremo, eles têm prerrogativa de foro. Portanto, o caso foi enviado para o ministro Ricardo Lewandowski, não é? E o Tacla Duran diz: tenho provas, incluindo gravações, de que isso aconteceu. Aconteceu, não aconteceu, não sei. Eu sei que a reação do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, as respectivas reações me pareceram muito ruins. Porque o Sérgio Moro, na prática, disse: ah, ele é um bandido, um criminoso. E, portanto, como é que se vai acreditar na palavra de um criminoso? Como é que é? Como é que é, Sérgio Moro? Esses que agora dizem que querem te matar, não sei o quê, que tinha plano para te matar, são criminosos, acusando criminosos. Todas as pessoas que fizeram delações premiadas, o Larissa, o Bob, a pré-condição para fazer uma delação premiada é confessar o quê? Crime. Se não confessar crime, não faz delação premiada. Acho até que tem gente que pode ter confessado sem cometer só para tentar se livrar. Então, como é que é? Ainda que Tacla Duran seja bandido e não sei o que, como você quer, ou fosse, interessa. Que história é essa de não confiar em palavra de bandido? Não. Se a palavra de um bandido nunca deveria ser levada em conta, não se devia fazer delação premiada de maneira nenhuma. Ah, sim, mas a delação está associada à apresentação de prova. Sim, o Tacla Duran disse ter. Se não tiver, vai se desmoralizar, ainda mais. Agora, precisa ver se não tem. Precisa ser ouvido, que ele até agora não foi. E o Deltan Dallagnol preferiu o quê? O Deltan Dallagnol preferiu dizer, ah, isso aí é tudo coisa de petista, porque o juiz, o Eduardo Apio, segundo ele, é petista. Que é o que ele faz de hábito. Atacar o PT, virou uma profissão dele. Aliás, já era a profissão dele e de Sérgio Moro, quando um era juiz e o outro era procurador da Lava Jato. Aquilo foi uma ação escancaradamente política, como nós sabemos. Tão política que hoje um é senador e o outro é deputado. Agora tem alguém que diz, uma pessoa do entorno do Sérgio Moro, com o conhecimento de Deltan Dallagnol e de Moro, me pediu 5 milhões de dólares. E eu paguei 693 mil e está depositado lá na conta do Marlos Arnes. Suponho, não vi, que pelo menos esse depósito exista. Agora, deve haver alguma razão. Se não foi isso, alguma razão deve haver. Que há o que investigar, obviamente há. Não dá para fazer de conta que não. Não é mesmo? Essa reação é muito ruim, ainda que o Tacla Duran esteja mentindo. Senhor, ainda que ele esteja mentindo, é uma péssima reação essa. Porque, reitero, se palavra de bandido, se palavra de gente que comete crime não deve ser levada em conta, então não se pode ter delação premiada. Então não se deve levar a sério essas acusações que estão sendo feitas de um suposto complô para sequestrá-lo ou para matá-lo. E quanto a atacar juízes falando que eles são petistas, não sei o quê, deu toda lenha, olha o que você fazia já quando era procurador. Né? Acho eu que isso não cola mais. Vamos falar um pouco dos donos do poder? Vamos falar um pouco dos donos do Brasil? Eu agora tenho uma tese. Eu quero eleição direta para diretores do Copom. E os diretores do Copom indicam o presidente da República. Porque eles mandam no país. Mandam, escrevem que mandam e ainda fazem ameaça, vai.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou hoje a ata da última reunião do Copom, que manteve a Selic em 13,75% ao ano pela quinta vez seguida. E o texto, Reinaldo, veio num tom parecido do comunicado divulgado na semana passada. Na ata, o Copom disse ter visto uma piora nas estimativas de inflação no longo prazo e mais uma vez citou a possibilidade de voltar a aumentar a taxa básica de juros. Uma parte do texto fala no novo arcabouço fiscal. Afirma que se ele for sólido e crível, pode até facilitar a queda da inflação.
É mais ou menos, né? Esse sólido e crível aí, mas também dizendo assim, olha, nós mantivemos a taxa, não foi por isso. Tem nada a ver com o novo arcabouço fiscal. E mandaram aí o que o Globo chamou, acertadamente, de alguns recados. Olha só, quem diria, o rabo balança o cachorro. Hein? Vamos lá. Quais são os recadinhos que eu quero comentar, vai?
Os recados nessa ata, segundo o jornal Globo. O primeiro é que, segundo o BC, não haveria uma relação...
Não é segundo o Globo não, viu, Bob? Eu li a ata, até comentei com um amigo, passei para ele a íntegra da ata. É uma ata de psicopatas econômicos, com a devida vênia, vai.
Primeiro recado é que, segundo o BC, não haveria uma relação direta entre a apresentação do novo arcabouço fiscal e uma eventual queda da inflação. Segundo recado... Uma alfinetada no BNDES. O Copom criticou, Rei, uma eventual volta dos juros subsidiados pelo banco. Terceiro recado, foi contra a mudança na meta de inflação. O BC diz que é preciso haver, aspas, credibilidade nas metas perseguidas. Quarto recado agora, o Copom pediu, aspas, serenidade e paciência para os críticos da política econômica, da política monetária, perdão, do Banco Central. Quinto e último recado, o BC disse que, aspas, o objetivo fundamental da autarquia seria a estabilidade de preços apenas e que a busca pelo pleno emprego seria algo num segundo plano. Em segundo lugar, um recado para o presidente Lula, que criticou justamente esse aspecto do emprego em várias entrevistas, inclusive na entrevista que ele deu a você.
Bom, primeiro, segundo plano, uma ova. Né? Segundo plano, uma ova. Sim, ele se chama autoridade monetária. Né? Agora, o parágrafo único do artigo é para pensar no nível de atividade e no emprego. Para quem lê a ata é explícita, deixando claro que eles querem é realmente conter o crescimento, impedir o crescimento do Brasil. Eles partem do princípio de que a inflação que está aí é uma inflação de demanda e que é preciso baixar a demanda. Mas vem como aspecto positivo. Lembra-se que nós falamos de uma desaceleração do emprego? Que houve? É tido como coisa positiva, desaceleração do emprego. Na linha assim, olha, estamos caminhando bem. Agora, nós vamos contrair, sim, o crescimento. Está lá, tá explícito isso. Desemprego, o queda do emprego é coisa boa. Coisa boa para o Brasil, para fazer voltar para a meta, a inflação. Não, não vamos mudar a meta tem de ser essa. Acenam de novo com a possibilidade de elevar juro. O que é impressionante. E aí lembram que no mundo hoje existe uma política de elevação da taxa de juro. É verdade. Só que os juros dos Estados Unidos são negativos ainda. São negativos e o desemprego lá é 3,5%. Não 8% como aqui. Com um grau de informalidade estúpida. Na União Europeia, o Banco Central Europeu ainda é, a zona do euro, na verdade, né, do Banco Central Europeu, o juro negativo. Banco Central do Reino Unido, juro negativo. No Brasil, juro positivo de 7%. E se faz uma ata falando a necessidade de desacelerar a economia? Em que se vê com olhos positivos a desaceleração da geração de emprego? Como se nós estivéssemos vivendo... Não, isso numa economia que estivesse superaquecida, Bob Furuia, faria sentido. Economia superaquecida, alta demanda, não tem produto para entregar o suficiente, pleno emprego. Não, vamos ter que dar uma esfriada nesse troço. Só que a gente não tem nada disso aqui. É uma ata para um outro país. É uma ata para um outro problema. E aí esse ataque indireto ao BNDES, o que essa gente quer é acabar com o BNDES. O que essa gente quer é acabar com o BNDES. Se critica muito o mercadante por isso, por aquilo. Sabe quanto o Banco Central empresta, o BNDES empresta por ano? 100 bilhões. Sabe quanto o mercado financeiro gira? Girou. É 1,5 trilhão. O BNDES, 1% do PIB, se ele emprestar 200 bilhões, serão 2% do PIB. É nada. Será que isso, porque eles estão dizendo assim, se o BNDES emprestar dinheiro com juros subsidiado, aí não vai adiantar, a gente vai ter que manter juro alto de novo? Então pede a extinção do BNDES. Por que você vai ter um banco de fomento? Pede a extinção. Acabou, vocês respondem. Mas aí, lembra que uma parte da safra é BNDES. Por exemplo, olha aqui, se a indústria, se o comércio, se os serviços e até os bancos não se mobilizarem para botar freio nessa gente, o movimento da sociedade, vamos todos para o abismo sorrindo. Que nem aquela carta do louco do tarô. Eu nem sei se aquilo é uma boa carta ou uma carta ruim. Que ir sorrindo para o abismo não é uma boa, não me parece uma boa. Olha aqui, vamos falar daquela tragédia, a vida em São Paulo. E eu tenho aqui algumas considerações a fazer que eu acho que todos nós devemos refletir sobre o que está em curso, né? Vai lá.
A professora Elizabeth Tenrer, 71 anos, morta a facadas dentro da Escola Estadual Tomásia Montoro, foi velada e enterrada hoje no cemitério do Araçá, zona oeste da capital paulista, e o dia foi de homenagens a ela. Estudantes fizeram uma vigília na escola onde ela dava aulas de ciências, né? Na Vila Sônia, algumas faixas traziam a frase "Professora Elizabeth presente". Ela, que era aposentada pelo Instituto Adolfo Lutz, onde atuou na área de planejamento, mas escolheu continuar trabalhando como professora. Pessoas próximas disseram que ela acreditava no poder de transformação, né, da educação. O agressor da professora, que tem 13 anos, está detido numa unidade da Fundação Casa.
O que mais que a gente tem aí? Vamos lá. Vai.
Até agora, mais de 30 pessoas foram ouvidas e a polícia de São Paulo apura se o adolescente teve alguma ajuda no planejamento do ataque. Segundo o delegado responsável pelo caso, Marcos Vinícius Reis, o estudante, que estava no 8º ano, não demonstrou qualquer tipo de arrependimento. Foi frio e confessou o crime na presença dos pais e da advogada. Na casa dele, os agentes apreenderam máscaras, uma pistola de airsoft e bilhetes. E a motivação do ataque ainda está sendo investigada. Como a gente informou ontem, aqui, o aluno apreendido já tinha registro de violência e um boletim de ocorrência chegou a ser registrado contra ele por outra escola em 28 de fevereiro. Na ocasião, uma professora de Taboão da Serra, onde ele estudava até então, alertou para a divulgação de vídeos comprometedores com uso até de arma de fogo.
Bom, em isso tendo acontecido e se ninguém investigou, e se os vídeos continuaram no ar, nós estamos, obviamente, diante de um problema. De um problema que colhe o mundo e também a sociedade brasileira. Né? Eu andei lendo aí que ele teria dito ser vítima de bullying, de colegas, etc. Um dia, eu não sei como, também não tenho a fórmula. Eu não tenho a fórmula, mas um dia a gente vai aprender a noticiar essas coisas. Os americanos ainda não aprenderam. Né? E a gente vê que as coisas acontecem ali praticamente todos os dias, né? Ainda ontem. Então eles não aprenderam. E acho que a gente também não. Por exemplo, em relação ao suicídio, a imprensa chegou a um consenso de que não se deve noticiar, né? E não se deve fazer alarde estardalhaço em torno disso, porque há, já se constatou, uma espécie de efeito imitação, e isso, pessoas muitas vezes deprimidas, enfim. Chegou-se à conclusão, a meu ver, correta, de que é preciso muita parcimônia ao noticiar essas coisas. E eu acho que é preciso muita parcimônia também quando a gente trata de assuntos dessa natureza. Em algum momento, esse garoto disse que se sentiu inspirado por um outro que fez um ataque a uma escola. Né? Quando coisas dessa natureza recebem um tratamento excessivamente espetacularizado, ainda que a despeito da vontade de quem está noticiando, e o próprio noticiário massivo, em cima disso e tal, e estamos nós aqui falando a respeito, me parece que nós temos de rever essas coisas todas. Quanto menos focarmos na personagem, de maneira que essas pessoas que fazem essas coisas se transformam, muitas vezes, assim, em anti-heróis malditos, entende o que eu estou falando? O que, infelizmente, desperta certo fascínio. Isso aqui é para pensar. se vocês perguntarem, você tem um modo correto de tratar isso? Não, também não tem. Mas estou disposto a pensar. E acho que isso é um problema. E acho que todos erramos. Quando, até cumprindo o nosso trabalho, vamos atrás de detalhes e isso e aquilo, e se maximizam coisas, né? Cria, a despeito das intenções, independentemente das intenções, você cria uma glamorização de um troço como esse. E uma espécie de fascínio pela tragédia, pelo desastre e pelo hediondo. Isso é para pensar.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, vamos tratar aqui de coisas que realmente são importantes. Teve um evento no STF para discutir redes sociais. Vamos lá, rapidinho.
O Supremo Tribunal Federal promoveu hoje uma audiência pública para discutir a responsabilização ou não das plataformas de redes sociais por fake news ou comentários criminosos proferidos por terceiros por usuários delas. O debate antecede um julgamento sobre o tema na corte. Existem duas ações de repercussão geral, uma relatada pelo ministro Dias Toffoli e outra por Luiz Fux. O ponto central dessa audiência pública é a constitucionalidade ou a necessidade de regulamentação complementar do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Esse artigo fala justamente da responsabilização das empresas. Além de ministros, parlamentares e estudiosos do assunto, também participaram representantes das próprias plataformas. E as duas principais empresas do setor tiveram comportamentos diferentes. Enquanto a Meta, a dona do Facebook e do Instagram, bateu o pé e disse que não aceitaria nenhuma punição por conteúdo de terceiros, o Google mostrou que já conta com alguma mudança no regime de responsabilidade e partiu para a fase de redução de danos. O representante do Google foi advogado Guilherme Sanches, que admitiu mudanças no artigo 19. Segundo ele, possíveis exceções de imunidade no artigo 19 devem ser delimitadas, específicas e não resultar na destruição do marco civil como um todo. Já o advogado do Facebook no Brasil, Rodrigo Ruffi, defendeu que tudo continue como está e disse que as atuais políticas da empresa são suficientes.
Bom, primeiro não são suficientes ou não teria acontecido o que aconteceu, não do modo como aconteceu. O artigo 19 não é que ele trata exatamente da responsabilização das empresas. O artigo 19, o que ele garante é a liberdade de expressão, né? E se entende que a responsabilização civil das empresas eventualmente acaba afetando a liberdade de expressão, porque à medida que as empresas podem ser corresponsabilizadas por aquilo que seus associados divulgam, então haveria nisso uma limitação da liberdade de expressão. É claro que nesta questão, entre essas duas posições, eu estou mais próximo da posição expressa pelo Google. Não, eu não acho que as coisas devam voltar ao que eram antes de 8 de janeiro. Ou continuar como estão. Definitivamente, não. E acho que o Google faz muito bem, chame-se política de redução de danos ou o que seja, acho que o Google faz muito bem em perceber que algo acontecerá. Algo acontecerá. Ficar como está não vai. Então vamos lá, vamos delimitar alguns temas em que é preciso haver um controle maior. Como será esse controle? Vamos debater isso. Que você não pode ter grupos na internet pregando golpe de Estado, não pode. Campanhas organizadas contra minorias, campanhas de ódio, também não. Se as empresas sabem disso e mantêm isso, então é preciso que elas tenham. Elas já dizem, hoje nós já retiramos. Só que ninguém consegue saber exatamente o que retiram, quanto retiram. Qual é o mecanismo que utilizam? Por exemplo, a lei que se debate no Congresso. Querem que as chamadas Big Techs exponham os seus critérios para retirar páginas. Isso tem mão dupla, né? Porque à medida que vagabundo sabe qual é o critério que a empresa usa, Bob Furuia, ele vai criar mecanismos para burlá-lo também. É preciso pensar bem. Agora, que eu acho que as empresas devem ter de fechar ali alguns temas, tendo um feixe alguns temas. Me parece que a democracia, a garantia da democracia, do Estado de Direito, a não apologia da violência, né? Quer dizer, você punir aqueles que fazem apologia da violência. Tem páginas que pregam abertamente luta armada no Brasil. Pode? Pode? Aí pode aparecer um tontinho lá da extremíssima esquerda falar: ah, questão de liberdade. Não, mas isso nem é a extremíssima esquerda que se interessa. Isso é hoje do interesse da extrema direita. Fascistoide. Então uma coisa é certa: ficar como está não vai. E se ficar como está não vai, a melhor coisa é fazer uma proposta. Essa minha posição é conhecida. Aliás, o Reconversa com o ministro Gilmar Mendes, que está no ar, o podcast que eu participo, né, trata dessa questão, passa por aí. E como se viu ali, os ministros todos, informe-se a respeito, os ministros todos, praticamente, que se manifestaram, defendem a necessidade de um controle maior. No dia 8 de janeiro, havia páginas cobrindo o troço ao vivo, com milhares de pessoas acompanhando e incentivando o ataque aos três poderes. Não dá. Não dá. Então, isso não é possível. Hoje, você tem, não vai dar tempo aqui, infelizmente, de falar, você tem, de novo, os bolsonaristas organizados num ataque sistemático às vacinas. Hoje, eu estou falando, hoje, dia 28 de março. Falando que, inclusive, vacina bivalente, essa que está sendo aplicada, pode causar sérios problemas de saúde. Isso é mentira. Isso é um ataque à saúde da população. Ah, mas a liberdade de expressão... Liberdade de expressão para quê? Para mentir e induzir o outro ao erro, podendo levá-lo à morte? Essas páginas já deveriam ter sido retiradas, por exemplo. Então, neste momento, eu estou falando, hoje, há páginas de bolsonaristas, inclusive médicos, falando mentiras sobre as vacinas e mentiras que potencialmente matam, que deseducam. Eu estou sabendo, estou falando isso aqui. Eu estou sabendo, portanto, o Facebook está sabendo, o Google está sabendo, o YouTube está sabendo, está todo mundo sabendo. Tem de ir lá e tirar a página. Porque não é possível que isso não viole algum dispositivo de vocês aí. Hã? Vamos estabelecer alguns temas que nada tem a ver com liberdade de expressão, mas tem a ver com crime. Acho que é possível. Né? Rapidamente, a questão das MPs. Rapidinho, vai. O que tem no MP aí?
Vamos lá. Presidentes da Câmara e do Senado se reuniram hoje para discutir essa crise das medidas provisórias e, segundo o Rodrigo Pacheco, do Senado, o encontro foi cordial e houve um certo avanço nas conversas sobre o rito de tramitação das MPs, né, discutindo esse assunto lá dentro. A Câmara fez a seguinte proposta: eles querem um número maior de deputados na comissão. Hoje, como era, né, 12 deputados e 12 senadores. A Câmara quer 36 deputados e 12 senadores.
Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Não há a menor chance de acabar com a comissão mista, porque isso está na Constituição, a menos que se vote uma PEC tirando isso da Constituição, só que isso não passaria no Senado. Então tem de ter a comissão mista. Agora, como a comissão mista é composta, isso não está na Constituição. Aí é regulamentação própria do Congresso. Hoje, 12-12. O Lira falou, vamos fazer 36-12. O líder do governo do Congresso, senador Randolfo Rodrigues, já disse, não, porque isso também não passa no Senado. Também não vão aceitar. Então é provável que tentem estabelecer aí uma questão de prazo, não sei. Agora, eu recomendaria a todos, né, inclusive o presidente Arthur Lira, muito especialmente, que se ativesse a Constituição. Né? E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, saiu em defesa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e defendeu nesta sexta-feira, 28, que o Supremo Tribunal Federal rejeite o pedido para obrigá-lo a criar uma comissão parlamentar de inquérito sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Em manifestação enviada ao gabinete Gilmar Mendes, decano do STF, o relator do caso, que é relator do caso, né? O Aras afirmou que não vê omissão do presidente do Senado e que Pacheco adotou as medidas que entendeu serem necessárias em relação ao pedido de CPI. E entendo eu, isso deve bastar a Gilmar Mendes. Não creio que vá conceder liminar, obrigado. É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, temos o que, Bob Furrui? Um minutinho
um
aí?
Um minutinho.
Então vamos um minutinho. Como é que está a saúde do Tarcísio, candidato à presidência do Ciro Nogueira? Vai lá.
Vamos lá, governador de São Paulo passou hoje por uma cirurgia para retirada de pedra nos rins. Procedimento realizado em Londres, né, onde ele cumpre a agenda desde ontem. Procedimento bem sucedido. O ex-ministro Bolsonaro sentiu um desconforto, foi rapidamente internado. Nos encontros, ele foi representado pelo secretário estadual de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, e a comitiva deixa amanhã a capital britânica e vai para Madrid, na Espanha.
Confesso que eu não li nada, não sei se foi Lito Tripsia que fez o governador, dá uma olhada aí se foi, né? Se é aquele bombardeio das pedras que se faz por fora, né? Sem nem uma forma ali de intervenção, mas obviamente desejamos pronta recuperação ao governador, né? E também uma sugestão, né? Não caia no papo do Ciro Nogueira, né? Quem se lança desde já à presidência da República não dá sorte, governador, definitivamente, né? Saúde pro senhor, isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.
Tchau, até amanhã.
Quando você for convidado pra subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.